Reunião esta que versa sobre o projeto de lei 530/12, diz respeito à cobertura jornalística das campanhas eleitorais. E estamos, portanto, agora na fase da discussão e votação das diversas iniciativas legislativas existentes, uma do PSD-CDS-PP, uma outra do PS e uma terceira do PCP. Portanto, se não houver intervenções para já, vamos dar início à votação. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PSD e do CDS entenderam que neste período, que já vai longo, de discussão das várias propostas alternativas em relação à PPL 530, reunir-se com vários grupos parlamentares, para além das audições que fizemos aqui em sede Primeira Comissão, reunimos-nos com praticamente todos os intervenientes interessados nesta matéria, tentamos fazer vários esforços de aproximação e de consenso, tendo em vista a boa resolução e uma resolução que tivesse uma aprovação mais generalizada possível. Nós sabemos que o consenso é desejável, mas nem sempre é possível. E, nesse sentido, nós apresentamos hoje uma proposta de substituição de todas as anteriores, que vai ao encontro, julgamos nós, da esmagadora maioria das interrogações e das angústias que aqui nos foram transmitidas, quer junto da Primeira Comissão, quer junto do Grupo Parlamentar do PSD. Sabemos que o consenso que nós entendíamos necessário não vai ser atingido, em princípio, ainda. Obviamente que enquanto há vida há esperança e até à votação final global nós julgamos que esse consenso deve ser procurado, mas estamos em crer que tudo fizemos para que fossem acolhidas na nossa proposta, a proposta que acabamos de apresentar e que será conhecida dos senhores deputados dentro em pouco, e pedimos desculpa por este imediatismo, mas de facto foi assim que as coisas aconteceram, não foi propositado, foi mesmo fruto das circunstâncias. Estamos em crer que esta nossa proposta corresponde à esmagadora maioria, repito, das inquietações e que nos foram sendo transmitidas ao longo destes meses. Nesse sentido, pedia, e dada a urgência, já por várias vezes sublinhada nesta matéria, pedia ao Sr. Presidente que marcasse o mais brevemente possível uma reunião para que esta, se não for possível hoje, dado que houve oposição de alguns grupos parlamentares, para que esta proposta estivesse em condições de ser votada nesta comissão o mais rapidamente possível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu acabo de pedir aos serviços para fazerem a distribuição desta nova proposta PSD-CDS-PP. Portanto, deve estar a chegar os e-mails das senhoras e senhores deputados. Pelas palavras do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, deduzo que será uma alteração extensa, que requererá análise dos seus deputados. O deputado João Oliveira já pôs essa questão hoje de manhã e eu propunha que fizéssemos a reunião amanhã. O deputado Jorge Alcão, faz favor.
Sr. Presidente, nada a objetar quanto à possibilidade de os grupos parlamentares que não conhecem essa nova proposta poderem ter tempo para maturar, incluindo também o meu grupo parlamentar, e, portanto, aceder à convocação de uma nova reunião para amanhã, no momento que o Sr. Presidente vier a terminar. Sem embargo disso, também gostaria de informar a Comissão do seguinte. Tal como sempre dissemos nesta Comissão, estávamos e estivemos completamente empenhados em encontrar uma plataforma de entendimento relativamente a uma solução que permitisse um consenso alargado em seu torno. Fizemos da nossa parte todo o esforço nesse sentido e quero aqui reconhecer que o Sr. Deputado Abreu Amorim, do lado do PSD, fez um esforço igualmente louvável. E, portanto, todo o trabalho que procurámos encetar com vista a uma possibilidade de entendimento, devo reconhecer que foi construtivamente desenvolvido com esse objetivo. Ao que parece, infelizmente, não vamos ter possibilidade de lograr o referido entendimento, na medida em que, como já resulta da exposição do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, há uma proposta que se mantém do lado do PSD e do CDS e que não pode ser acompanhada pelo Partido Socialista. Eu recordo nesta comissão que nós levantámos duas questões fundamentais. Considerámos, da nossa parte, fundamentais, ou talvez três. Uma, de preservar de forma autêntica e não de forma a escamotear o princípio da liberdade e da autonomia editorial dos órgãos de comunicação social. O segundo aspecto da nossa preocupação considerada fundamental era de que a proposta não poderia conter qualquer solução que viesse a violentar o princípio constitucional do tratamento de igualdade de oportunidades das diversas candidaturas, em período, particularmente em período de campanha eleitoral. E que, portanto, qualquer solução encontrada, no respeito pela referida autonomia e liberdade editoriais, deveria saber salvaguardar soluções que, por via da lei, não criassem discriminação entre os partidos ditos do sistema em relação a outras candidaturas que, no momento de se apresentarem, não tenham posição no sistema representativo. A Constituição não distingue em períodos de campanha eleitoral e nós entendemos que será uma discriminação que viola o princípio constitucional se introduzirmos uma qualquer discriminação desse tipo na solução que vier a ser aprovada, e esta para nós é uma questão fundamental que marcará a nossa posição definitiva em relação ao diploma. O outro ponto, em relação ao qual tenho expectativas que, apesar de tudo, possa haver uma evolução positiva, é de reconhecer que a entidade reguladora para a relação com os órgãos de comunicação social é, nos termos constitucionais, a ERC, e não pode ser para este exato efeito, que não para outros, a Comissão Nacional de Eleições. Vamos aguardar a proposta que o PSD e o CDS apresentarem, mas, face aos princípios que acabei de enunciar, é por elas que, digamos, conduziremos o nosso parâmetro de avaliação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Vossa Excelência já tem em vosso poder a nova proposta PSD-CDS-PP. Dou agora a palavra... Já. É por no mail. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, para dizer em primeiro lugar que não vale a pena fazermos a história de um longuíssimo processo, sob pena de jantarmos aqui todos, de um processo que foi de facto muito longo, com muitas propostas, com muitas colaborações, com muitas audições, com muitas, ou algumas pelo menos, mudanças de posição, num processo que não foi escrito a dois, nem a três, nem a quatro, nem a cinco, foi escrito a 30, a 40, porque toda a gente foi ouvida, toda a gente deu opinião, toda a gente participou, desde os proprietários dos meios, aos editores, aos redatores, aos vários partidos, portanto teve participações longuíssimas, eu diria mesmo que nunca tantos se envolveram para que não houvesse consenso, quer dizer, portanto é difícil encontrar tanta gente envolvida para no fim não haver consenso. Ainda assim, eu vou discordar, e vou discordar do que foi dito até agora, incluindo, em alguma medida, e ele não me levará a mal, do meu colega de maioria, Carlos Abreu Amorim, só no, neste sentido, e ele permitir-me-á isso, que é, quer dizer, é verdade que não há consenso pleno, mas é verdade também que em 90 e muitos por cento do que está em cima da mesa houve consenso, quer dizer, ou seja, aquilo em que não há consenso é, e o Carlos Abreu Amorim concordará comigo neste aspecto, aquilo em que não há consenso, se nós quisermos valorizar o consenso, chegaremos à conclusão que aquilo em que não há consenso é uma pequeníssima parte do que estava em discussão e do que estava em cima da mesa. Em relação ao processo, uma vez que o Sr. Deputado Jorge Lacão fez, e com toda a legitimidade, o seu historial, dizer só que não vale a pena, como disse, falar do processo anterior, porque, enfim, no processo anterior, quem tinha uma posição de 80 e era o Partido Socialista, com uma visão mais regulamentadora, passou com uma posição de 8, nessa, ou seja, a posição menos regulamentadora, a mais próxima de uma total liberdade editorial, dizer que nessa matéria há consenso quanto à distinção entre aquilo que é propaganda e aquilo que são notícias, ou aquilo que é matéria editorial, isso aí há consenso, não há divergências, as propostas são as mesmas e assentam num princípio de liberdade editorial. Há um esforço que foi feito pela maioria de aproximação a uma ideia e a preocupações que vinham dos próprios órgãos de comunicação social e que o Partido Socialista em algum dia já tinha interiorizado em relação ao tratamento jornalístico. Eu diria que no tratamento jornalístico também não há divergência, na interpretação que é feita, designadamente o que consta do artigo 6º, também não há divergência, e centramos naquilo que eu classificaria como um princípio aristotélico de igualdade, ou seja, tratar de forma igual aquilo que é igual e de forma diferente aquilo que é diferente, é no fundo isso que aqui está, para todas as candidaturas e sem exclusão de nenhuma candidatura, em relação à questão dos debates. E a questão dos debates é a questão central. Em relação à questão dos debates, não há de facto acordo. Nós consideramos fundamental que existam debates e consideramos fundamental que se estabeleça de que forma esses debates são garantidos. Diz o Sr. Deputado Jorge Lacão, não pode haver nenhuma distinção. Bom, mas tanto quanto eu sei, a não ser que a sua proposta tenha mudado à meia hora para trás, tem lá um critério, que é a relevância das propostas políticas. A única diferença é que nós achamos que esse critério deve ser, em alguma medida, densificado. Ou seja, que não se pode dizer a relevância deixando essa relevância a uma absoluta arbitrariedade, por assim dizer, ou de opção livre. Portanto, a única coisa que nós fazemos é consideramos que esse critério deve ser minimamente densificado e que o critério deve ser um critério de representação política que não exclui a liberdade editorial, mas que indica claramente como é que essa representação é avaliada. É avaliada pela relevância das propostas políticas, é avaliada, em segundo lugar, pelo facto de a força política em causa ter representação no órgão a que se candidata. E deixamos claro que isso não exclui nenhuma outra candidatura, designadamente candidaturas novas, de poderem ser incluídas nesses mesmos debates, ou seja, que uma força política que nunca se candidatou e que apareça de novo pode ser, obviamente, incluída. Consideramos essa matéria importante e consideramos que esta matéria é, do nosso ponto de vista, não uma limitação, mas uma garantia de pluralismo que consideramos relevante. Mas é só aí, nesse ponto, que há divergência, porque em tudo o resto, enfim, veremos, eu não, já foram tantas propostas que eu já não sei exatamente as últimas versões de cada uma das propostas, mas diria que se verá que as propostas serão muito semelhantes, se não mesmo idênticas, em tudo o resto e resultam do tal trabalho que aqui foi referido. E, portanto, há este pequeno ponto de divergência. Em relação aos órgãos, enfim, a nossa solução é uma solução que não omite a Comissão Nacional de Eleições, mas que reconhece à ERC as competências próprias que tem em matéria de comunicação social, disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Telmo Correia, gostaria que nos entendêssemos, porque não há nada pior num debate político que os mal-entendidos. Uma coisa é em relação a conversações que todos nós já assumimos que tivemos. Poder ter havido disponibilidade para, à procura de um consenso, se poder vir a aceitar no quadro desse consenso algumas formulações. Outra coisa é o Sr. Deputado Telmo Correia referir-se a propostas do PS. Propostas do PS apresentadas nesta Comissão só há uma. E é em relação a essa que nos situamos. Porque não tendo havido consenso, nós reportamos à nossa própria proposta e não apresentamos mais nenhuma. Mas como aquela que os senhores sustentam já está, como o Sr. Presidente me lembrou, divulgada e, portanto, eu tenho agora a possibilidade de aceder a ela, eu quero dizer que toda esta proposta está, digamos, envolvida de um conjunto de artigos para, no fundo, procurar resolver uma questão. É como é que se regulam os debates em período de campanha eleitoral. Tudo mais é acessório relativamente a essa questão politicamente nuclear. E eu direi mais. Vários dos artigos apenas servem para disfarçar o cerne da questão que aqui pretendem resolver. E perante a proposta que está apresentada e sem embargo da reunião onde iremos votar, aquilo que acaba por aqui ficar na vossa proposta é que a representatividade política e social das candidaturas deve ser aferida tendo em conta designadamente a candidatura ter obtido representação nas últimas eleições relativas ao órgão a que se candidata. O que significa que, se olhar para a Constituição, quando fala de igualdade de oportunidades de tratamento, não consegue encontrar na Constituição uma credencial que permita consignar na lei uma relevância acrescida àqueles que já obtiveram representatividade antes. Porque repare o seguinte, isto parece assim mais fácil no que diz respeito ao sistema parlamentar. Esta lei não se reporta apenas às eleições para a Assembleia da República. reporta-se também às eleições para o Presidente da República, que, aliás, no calendário, vem logo a seguir. Esta norma diz assim: há uma representatividade aferida para a candidatura que tiver obtido representação na última eleição. Ou seja, se houver um candidato presidencial que se recandidate, tem nesta lei uma solução absoluta de privilégio em relação a candidaturas novas que se apresentem. Ó senhor deputado Telmo Correia, isto só serve para pôr em evidência que esta solução não é legítima do ponto de vista constitucional. E, portanto, a falta de credencial constitucional para uma solução discriminatória a favor dos do sistema e discriminando os que no sistema não tiveram representação até àquele momento, é o problema que acaba por enviesar aquilo que deve ser o esforço do legislador. E qual deveria ser o esforço do legislador? Respeitar a autonomia editorial dos órgãos de informação, garantir que haja orientações que não façam discriminações negativas, isso sim, permitir que orientações de boas práticas se fundassem nesse princípio orientador fundamental, mas não colocar na letra da lei o próprio princípio discriminador em relação a candidaturas, que é o que acaba, infelizmente, por aqui ficar, e essa é que é a questão fundamental de todo este diploma, e é em relação a ela que amanhã marcaremos as posições que tiverem que ser marcadas.
E é isso, deputado Jorge Lacão. Se nós fizermos a discussão agora aqui, dá a sensação que todos nós estamos já cientes das propostas do PSD, CDS, PP, não é? E podemos votar. Se for essa a perspectiva, Sr. Deputado Jorge Lacão está de acordo. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, começo já por aí, porque obviamente nós não estamos nas mesmas condições que, pelos vistos, os três intervenientes anteriores estão para fazer esta discussão, porque nós não temos conhecimento, tivemos agora conhecimento das propostas que foram enviadas e, portanto, a apreciação que pude fazer é, obviamente, uma apreciação muito sumária e, portanto, obviamente, não estamos em condições hoje de fazer a votação e, portanto, teremos que a fazer num momento posterior. Mas queria dizer o seguinte, muito brevemente. O PCP, desde o início deste processo, que recusou fazer esta discussão a partir de uma falsa contradição entre a liberdade editorial e os princípios de igualdade de tratamento e da não discriminação. Nós julgamos que não há uma contradição entre estes princípios e que, de resto, não haverá liberdade editorial sem respeito pelo princípio de igualdade de tratamento e da não discriminação, tal como não poderá haver o resto sem o primeiro. E, portanto, nós recusamos fazer esta discussão nesta base. Recusamos, obviamente, desde o início, perspectivas de alterações à lei que se traduzam na diminuição de garantias daquilo que são princípios fundamentais, julgamos nós, na cobertura das campanhas eleitorais, com um fim essencial, que é o do esclarecimento dos cidadãos relativamente às propostas políticas que são colocadas em confronto em cada período eleitoral. Daquilo que já foi possível perceber das propostas que foram apresentadas, sem prejuízo de uma reflexão mais aprofundada que obviamente teremos que fazer, as alterações que foram introduzidas vão no sentido oposto a este e, portanto, vão no sentido de fragilizar, aliás, eliminando-se até da própria redação do texto que até agora estava em discussão, a referência a questões como estas, que acabei de referir, a questões como as do princípio da liberdade de propaganda, do direito de informar e ser informado, portanto, do contraditório entre os projetos políticos a sufrágio. Portanto, há um conjunto de eliminações que, no nosso sentido, vão, no nosso entender e daquilo que é possível apurar para já, vão no sentido exatamente oposto àquilo que tinham sido as questões essenciais que tínhamos colocado. E, de resto, não conseguimos compreender alguma argumentação que foi trazida já para esta discussão que, a coberto da pertença igualdade de tratamento, pretende fazer traduzir em letra de lei a possibilidade do arbítrio e da exclusão, pura e simples, de qualquer perspectiva de pluralidade. Não estou a fazer referência àquilo que disse o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, estou a fazer referência àquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado Jorge Lacão. E, portanto, esta referência que fez o Sr. Deputado Jorge Lacão, que a referência que fez o Sr. Deputado Jorge Lacão, em que, a pretexto da liberdade, a pretexto da igualdade de tratamento, o texto legislativo deveria permitir todo e qualquer arbítrio, não nos parece que seja uma perspectiva de solução que possa redundar na exclusão da maioria das forças políticas que são candidatas a um ato eleitoral em nome de princípios de liberdade de tratamento que dispensam qualquer tipo de garantia na letra da lei. Ficamos também a saber, daquilo que já foi possível perceber, que a lei que se está a aprovar é uma lei cuja violação não terá qualquer consequência. O regime sancionatório que existia na proposta inicial, pura e simplesmente desapareceu, com exceção daquilo que se refere à publicidade comercial ilícita. Portanto, ficamos a saber que esta é uma lei cuja violação redundará na inexistência de qualquer cominação, porque o regime sancionatório desapareceu. Mas, Sr. Presidente, estes aspectos obviamente merecem uma ponderação mais detalhada. Daquilo que me foi possível perceber, as propostas de alteração que o PCP apresentou mantêm-se inteiramente válidas relativamente, não provavelmente com o mesmo enquadramento sistemático, não fui capaz de perceber se o número dos artigos bate certo ou não, mas as propostas de alteração que o PCP apresentou mantêm-se inteiramente válidas e, portanto, à partida não parece ser necessário qualquer correção. Se essa correção for necessária, falaremos chegar atempadamente da discussão e da votação amanhã.
A deputada Cília Honório, faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigada. No mesmo sentido, em termos de dados de contexto, nós não temos condições para proceder à votação na especialidade destas propostas. Não estamos, obviamente, nas condições de outros grupos parlamentares. Dizer-lhe, obviamente, que nós analisaremos atentamente cada uma das propostas e que, em nosso entendimento, em boa parte desta discussão foi contaminada por este conflito em torno da liberdade editorial e da igualdade de oportunidades e tratamento, que tem dado aso a múltiplas interpretações, muitas vezes para além daquilo que a própria lei já reconhece, e que levou muitos à absolutização desta mesma liberdade editorial. E isto, do nosso ponto de vista, digamos, foi o maior equívoco deste debate, que deveria ter sido equilibrado, sóbrio e, enfim, em nome da democracia, da pluralidade de informação e do respeito por todas as forças e atores neste processo. O que é que nos parece, de uma análise assim relativamente breve? Que as alterações não melhoram sequer a proposta inicial da maioria, pelo contrário. Eu destaco alguns aspectos, em primeiro lugar, relativamente à Comissão Nacional de Eleições e àquilo que nos parece ser, pela formulação presente, uma secundarização completa da Comissão Nacional de Eleições, portanto, cedendo ao PS, nesse espaço novo, que é que ganha em todo este processo, é uma cedência. Em segundo lugar, relativamente a outra cedência, que diz respeito ao artigo 8º, que é este entendimento que não assistia à maioria na sua proposta inicial, de que o direito de os cidadãos serem informados no respeito pela igualdade de oportunidades cabe nos tempos de antena, o que do nosso ponto de vista é uma assunção inaceitável. E, finalmente, nesta breve apreciação, em relação ao artigo 7º, que causou tanta polémica, mas dizer-vos o seguinte: se o visto prévio era inaceitável, tal como foi devidamente criticado, também não nos parece aceitável que caiba aos órgãos de comunicação social avaliar, e cito, a relevância das propostas políticas apresentadas para a escolha das alternativas democráticas. Ou seja, não cabe aos órgãos de comunicação social fazer esta avaliação. Não queriam visto prévio, aceitam uma formulação desta natureza que, do nosso ponto de vista, é francamente perigosa. Deixamos estas apreciações, mas, Sr. Presidente, tem toda a razão, a discussão é amanhã, pelos vistos, e teremos tempo de as alargar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, teremos ocasião, na hora que o Sr. Presidente definir, de prosseguir esta discussão, dizer só, e porque o Sr. Deputado Jorge Lacão me interpelou diretamente, que esta discussão tem que ser travada com algum rigor. E travá-la com algum rigor é dizer as coisas como elas são. Esta proposta da maioria, ao contrário do que o Sr. Deputado diz, não trata de um artigo, trata de todas as matérias, tal como trata a proposta do Partido Socialista, e portanto é preciso que haja honestidade intelectual de reconhecer que a proposta da maioria trata de regras jornalísticas, trata de cobertura, trata de tratamento, trata de órgãos competentes e trata de debates. O Sr. Deputado diz, bem, mas o único artigo importante é os debates. Não, o Sr. Deputado diga antes, com rigor, dizer o único artigo que eu não concordo frontalmente é o dos debates. Isso é outra coisa. lá porque é que é ele, que o senhor não concorda, não passa a ser por isso o único artigo que trata a proposta da maioria, porque rigorosamente não é verdade. A proposta da maioria é uma proposta global que trata todos os assuntos. E depois, se bem entendi, eu pessoalmente estou muito de acordo com aquilo que foi dito aqui, designadamente nesse ponto em concreto, do deputado João Oliveira, porque de facto a questão é, nós não podemos ignorar, no tratamento jornalístico chegámos a uma aproximação, e tem razão o deputado Cecília Honório quando diz, houve um esforço em relação à proposta inicial da maioria de ir muito ao encontro daquilo que o Partido Socialista propõe, e já está em quase todas as matérias, muito próximo, bem ou mal, daquilo que o Partido Socialista aqui veio defender, bem ou mal, daquilo que o Partido, na sua opinião para pior, opinião que eu respeito, daquilo que o Partido Socialista aqui veio propor. Depois, há uma outra questão, que é um problema para resolver, além do tratamento, que vai a essa ideia de o tratamento é limitado, por um lado, pela possibilidade dos meios, pela possibilidade efetiva dos meios, e por outro lado, é determinado por um critério de liberdade editorial, e em segundo lugar há a questão dos debates, onde nós sabemos todos, porque só assobiando muito para o ar é que é possível ignorar, que nós sabemos todos que se existirem 10, 12, 15 candidaturas não é possível fazer debates com todas as candidaturas, os órgãos de comunicação social não têm esses meios, não têm essa capacidade, foi o que aconteceu nas autárquicas, mesmo em termos de cobertura, e portanto dizer assim, nós não aceitamos discriminação, portanto a única regra aceitável é dizer todos, de acordo com a liberdade editorial, todos pode ser nenhum, ou podem ser só dois, ou podem ser só três, e, quer dizer, portanto, o problema, como aqui disse bem o Sr. Deputado João Oliveira, esse não resolve, quer dizer, portanto, aquilo que nós temos, ao contrário do que disse o Deputado Jorge Lacão, não é um critério fechado, o que nós temos é um critério que diz, os órgãos de comunicação social, ao fazerem debates, terão que aferir da representatividade, designadamente, tendo em conta designadamente, e depois são apontados critérios. E mais se diz ainda a seguir, diz-se ainda a seguir que mesmo com estes critérios, por exemplo, o Bloco de Esquerda, que era esse o argumento do Bloco de Esquerda, quando falámos já aqui há uns tempos atrás sobre este assunto, de nas primeiras eleições em que se candidatou e foi eleito, estaria estado fora? Não tem que estar, porque a comunicação social pode incluir qualquer outra candidatura ou qualquer outra força política que entenda por liberdade editorial. Agora, há um mínimo de garantia, há um mínimo de pluralismo, que é aferido pela representatividade ou pela relevância das propostas e pela representatividade anterior da força candidata. Esta é a regra e é isto que aqui está. Podemos tentar distorcer, dizer uma coisa diferente, fazer o que quisermos. Fica dito, é isto que aqui está e fica claro que é isto que aqui está. Não concordam? Muito bem, quer dizer, mas estamos aqui para tomar decisões e para votar, como é evidente.
Muito obrigado. Senhores deputados, amanhã de manhã é manhã de reunião dos grupos parlamentares. Durante a tarde temos, parte da tarde temos plenário. Não vamos arranjar uma hora no meio destes dois períodos, uma vez que a discussão se prevê, enfim, não direi longa, mas não curta, e portanto eu propunha amanhã imediatamente a seguir ao plenário. Acho que teremos então um fim de tarde para continuarmos a conversar sobre esta matéria e fazermos então a votação. Senhores deputados, estamos de acordo? Estamos de acordo. Até amanhã. Muito obrigado.